Luz acesa, histórias da medo.
Oi, gente, cheguei e hoje eu cheguei para um Luz Acesa. Hoje eu vou contar para vocês a história da Jaqueline. Então vamos lá, vamos de história. A Jaqueline, uma estudante de engenharia que passava o dia todo fora, morava ali com sua mãe, seu pai e mais uma irmã. E na casa do lado, vizinha, morava o tio dela, que a gente vai chamar aqui de tio Roberto. O tio Roberto teve um AVC
grave,
e estava internado. Então, assim, a família se revezava para ficar com o tio Roberto. E como a Jaqueline estudava o dia inteiro, de segunda a sexta, quando era de sábado à tarde, era o dia dela ficar com o tio Roberto no hospital. E assim, tinha dia que ele estava melhor, tinha dia que ele estava pior, mas ele ainda estava num coma induzido lá e ele não se comunicava, né? Então as pessoas iam lá, conversavam com ele, ficavam lá no quarto e tal, mas ele estava
mal ainda, né? Tava
meio mal. Sempre que a Jaqueline chegava da faculdade, ela perguntava ali para os pais, né, como estava o tio Roberto e tal, e ficava sabendo ali pelo boletim de como ele estava.
Enfim. Né? Passava.
Ele tinha um convênio bom, então, né, isso ajudava muito também. E no dia seguinte ela acordava antes de todo mundo,
tipo 5 da manhã,
e ia pra faculdade,
porque ela tinha que pegar um ônibus fretado, era longe, enfim, um trampo. Mas ela ia, era assim a rotina dela de segunda a sexta.
Até que um dia ela tava na faculdade, na hora do almoço, então eles tinham lá um bandejão, lá onde você comia mais barato e tal. Ela tinha acabado de comer o bandejão dela. E depois que ela comia, ela ia para um lugar ali, tipo, dentro mesmo da universidade, tirar um cochilo. Então era tipo meio que na grama.
Gente, eu odeio deitar na grama.
E ela ficava ali, tirava um cochilo e...
E depois voltava, né? Ia para as aulas.
E ela estava se preparando, ela não tinha nem sentado ainda no lugar ali onde ela se recostava e depois tirava um cochilo. Ela viu o tio dela vindo, o tio Roberto. E ele estava ótimo, gente. E era mais ou menos ali uma quinta-feira.
E ela falou, gente, o tio Roberto aqui.
E aí ele veio e falou, Jaqueline, tudo bem? Vim aqui te ver e tal, né?
Porque assim, na cabeça dela, ela tinha ficado sábado... que tinha passado, né, com o tio Roberto, e depois ela só ficava sabendo ali pelos boletins.
Na cabeça dela, então, tipo, nossa, o tio melhorou e saiu do hospital e veio pra cá.
Como assim, né?
E aí ela começou a conversar com o tio Roberto falou que ele tinha melhorado e que ele tinha saído do hospital aquela manhã, e que como era muito cedo, ninguém tinha ido buscar ele, então ele lembrou que a Jaqueline estava lá na faculdade e ele foi até a faculdade para falar com ela. Porque antes dele ir para casa, ele tinha umas coisas para fazer e que ele precisava mandar um recado
para tia Cida, né?
Para a esposa dele. E ali a Jaqueline conversando com ele, falando, tio, então, você não quer comer tal? Tem o bandejão aqui. Ele falou, não tô com fome, não.
E ele estava bem, ele estava ótimo, tio Roberto. E qual que era esse recado para tia Cida?
O recado era que os documentos que a tia Cida estava procurando estavam embaixo do colchão do quarto de hóspedes, entre ali o estrado e o colchão. E aí a Jaqueline olhou pro tio, né, e falou, gente, mas por que isso, tio? Que documentos são esses? Ela falou, os documentos que a sua tia Cida tá precisando e ela não tá achando e estão lá, você avisa ela pra mim? E aí a Jaqueline perguntou mais algumas coisas do tipo, mas ela te ligou, ela pediu esses documentos e tal. E ele deu uma enrolada ali, falou que era isso, falou que ele tinha que ir, que ele tava apressado, que ele tinha um monte de coisa pra fazer e tal. E virou e foi embora, assim, normal, saiu andando, foi embora. E ela acabou que ela nem dormiu e ela falou, gente, que doideira, né, meu tio e tal.
Era uma época ainda pré-celular, então ela não tinha como ligar na hora, não ia no orelhão. Orelhão, eu já expliquei aqui, é um telefone público, assim, que parece uma conchinha que fica na rua, pra quem não sabe.
Na época, ela, né, não ia até o orelhão pra ligar só pra mãe dela pra falar isso. Ela falou, bom, a hora que eu chegar em casa, eu falo pra tia Cida que esses documentos que ela tá procurando tá lá, né, no colchão, nananã. E passou. Quando foi ali umas 7 horas da noite que ela chegou em casa, tava um clima horrível. A mãe dela não tava lá, só tava o pai. E o pai falou, bom, Jaqueline, o seu tio Roberto faleceu. A gente não quis ir até a universidade, mesmo porque era longe, e depois, né, de atrapalhar na aula, sendo que ele vai ser enterrado só amanhã. A gente tá com um problema aqui pra achar uns documentos, e enfim. E a Jaqueline, ela ficou tão chocada que ela desmaiou. E aí, quando ela voltou, assim, ela teve um mini apagão ali, o pai dela tava socorrendo ela e tal, deu água, e aí ela foi contar que o tio Roberto tinha ido até a faculdade
conversar com ela.
E que ele tinha dado recado que os documentos que a tia Cida estava procurando estavam no colchão, embaixo do colchão, no quarto de hóspedes. E aí o pai da Jaqueline ficou em choque, foi lá na casa.
A tia Cida não estava, porque estava correndo atrás das coisas, né? Para poder enterrar o tio Roberto.
E foi lá, ele mesmo entrou na casa e ele pegou esses documentos. E tava exatamente onde o tio Roberto falou que tava. E era ali a papelada do jazigo, ele tinha também um seguro de vida da empresa, enfim, tava tudo lá nessa pasta, embaixo do colchão, no quarto de hóspedes. Por que que estava lá? Sei lá, né? Sei lá, ele achou que era documento importante e guardou ali, ninguém nunca vai saber, né? Mas o tio, depois que morreu, achou uma forma de comunicar para a família onde estavam os documentos que eles estavam doidos atrás, que eles estavam desesperados procurando, e foi por meio da Jaqueline. E assim, na hora ela não ficou com medo, porque ela achou que realmente o tio dela tinha ficado melhor, estava bem e estava vivo. Porque se ela tivesse a menor desconfiança que ela estava conversando com uma pessoa morta, né, a reação dela seria outra.
Eu também acho que eu conversaria normal. Mas agora já, depois desse caso, se alguém tiver muito doente e aparecer na minha frente, eu já vou ficar cismadaça, sim, muito cismada.
Eu fico pensando como que o tio Roberto, depois que ele faleceu, ele soube que as pessoas estavam procurando esses documentos, assim. E por que que ele não conversou com alguém lá da casa? Qualquer uma das duas casas, né? Ou a casa dele, ou a casa vizinha ali, né, dos parentes e tal, que era a casa da Jaqueline. Por que que ele foi até a Jaqueline pra contar disso, assim, dos documentos? E ele não falou nada, ele não deu tchau, ele não fez nenhuma mensagem, assim, sabe? Sei lá, alguma coisa mais espiritual. Não, ele só foi realmente falar dos documentos e ele falou que ele tinha umas coisas pra fazer, que ele precisava ir. E não tinha nenhuma luz em volta dele, não tinha nada, ele tava com roupa normal. Era uma pessoa normal, assim, a Jaqueline falou. Não tinha nada que lembrasse um espírito, nada. Aí eu perguntei pra ela, será que você não tirou esse cochilo e ele apareceu nesse seu cochilo, né? Mesmo assim, né, ainda é intrigante que ele falasse da pasta de documentos, sendo que a Jaqueline nunca nem ouviu falar dessa pasta. Não tinha como ser uma memória que ela acessou, sabe? Uma memória dela. Ela nunca nem tinha ouvido falar dessa pasta. Então, mesmo que tenha sido em sonho, foi ele, né? Ela acha que ela não sonhou, porque ela não tinha chegado nem a sentar no lugar que ela sempre ficava.
Ele chegou antes disso.
Então, mesmo que tenha sido sonho, ele apareceu então pra ela em sonho, ou como ela diz que não, que ele apareceu realmente pra ela como uma pessoa.
Como que se dá isso, gente? Né? Tô achando cada vez mais os espíritos mais audaciosos. Daqui a pouco a gente não sabe quem é espírito, quem não é espírito. Isso é péssimo pra mim.
Então essa é a história da nossa amiga Jaqueline.
Não é uma história que dá medo se você pensar que, sei lá, era meio-dia, né? Tava de dia, tava ao ar livre, né? Se tio Roberto aparecesse no meio do nada à noite, assim, sei lá, lá voltando pra casa, ia ser pior, né? Mas ela também ia achar que ele estava vivo, enfim.
Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Amanda e falo do Rio de Janeiro. Eu já tive uma conexão, assim, com um ente querido que eu perdi. E eu não sei nem explicar o que eu senti, assim. Foi muito absurdo. Eu sonhei que a pessoa tinha falecido. Ela apareceu no sonho pra mim, conversou comigo, me preparando. E aí, quando eu acordei, eu tinha recebido a notícia que a pessoa tinha falecido na madrugada do dia que eu dormi. E é uma conexão muito forte, né? Ele apareceu pra você, ele confiou em você. Essas aparições não acontecem pra todo mundo. Então, eu espero que você se sinta acolhida, né? Me sinto muito pelo seu tio. Mas que bom que ele apareceu pra você, senão que ele confiava. E é isso.
Oi, Deia. Oi, não viabilizes. Eu sou a Isabela, mineira, morando em São Paulo. Só não tô mais chocada com essa história porque já ouvi todos os Luz Acesa. Porque, olha, de arrepiar. Eu tenho uns palpites para as perguntas da Deia. Eu acho que seu Roberto, o tio Roberto, já sabia que precisariam desses documentos porque são documentos padrão que todo mundo precisa quando perde um ente, então precisa do seguro, precisa dos documentos dele, da documentação do jazigo, etc. E eu acho que ele recorreu à sobrinha e não ao resto, porque ela era a única que não sabia que ele tinha falecido, né? Então ela era a única que não faria alarde, que não ficaria chocada e que não sofreria ainda mais com a perda dele. Porque não faz bem para a pessoa que está desencarnando que as pessoas sofram e lamentem muito a morte, senão ele não faz uma passagem tranquila. Então acho que foi por esse motivo que ele apareceu para ela. Um abraço.
Comentem lá no nosso grupo do Telegram o que vocês acham sobre isso, sobre essa aparição, né? Porque foi uma aparição por causa de documentos. Então, como que ele sabia desses documentos? Ele já morreu pensando, poxa, deixei os documentos lá, foi um vacilo? Ou ele captou a energia das pessoas procurando os documentos? O que rolou, gente? Comentem lá no nosso grupo do Telegram. Se você ainda não está no nosso grupo, é só jogar na busca Não Inviabilize que o grupo aparece. Então é isso, um beijo e eu volto em breve.
Luz Acesa é um quadro do canal Não Inviabilize.